eu acho que aceita, senhor Suplicy, incorpora a parte de Vossa Excelência, antes de passar para. Antes de ouvir o senador Cristóvão, acredito, senador Suplicy, que é importante e necessário esforços individuais, boa vontade de todos, não só de homens públicos, de todos, para um esforço desse. Agora, é importante o papel do Estado como indutor de mobilização. É necessário o Estado assumir a liderança de indutor de mobilização. Ou talvez seja importante perguntar, porque uma reflexão mínima, senador Cristóvão, antes de lhe ouvir, seja necessário nós fazermos. Por que de 1988 para cá, a Tailândia conseguiu reduzir mais analfabetismo do que nós? Tendo em 1988 a Tailândia mais analfabetos do que nós? Por que de 1988 para cá, a Venezuela conseguiu declarar seu território livre do analfabetismo e nós não conseguimos? Por que de 1988 para cá, a República Cooperativista da Guiana, vizinho nosso, lá do Amapá, de Roraima, senador Mozarildo, a República Cooperativista da Guiana, República Cooperativista da Guiana, um país de com a população concentrada em sua capital, de Georgetown, conseguiu declarar o território livre do analfabetismo e nós não conseguimos? Porque a oitava economia do planeta não consegue em 25 anos. Em 25 anos, porque a oitava economia do planeta ainda tem 13 milhões de analfabetos, 7 milhões deles no Nordeste. Alguns estados do Nordeste, como é o caso do Maranhão e de Alagoas, com 22% de analfabetos, repito, com índices de analfabetos iguais ao de Guiné Equatorial, iguais ao da República do Congo, iguais ao de países africanos e iguais aos índices de analfabetismo do Brasil de 25 anos atrás. Então, eu acho que essa é uma reflexão geracional para o Brasil. É uma reflexão que nós. O mais exemplar, o trecho. Eu estava, senador Simão, antes do senhor chegar aqui, o senhor que conheceu tão bem Ulisses. Eu comecei aqui falando de um trecho do pronunciamento de Ulisses em 1988, quando de lá, do plenário da Câmara, onde se reunia a Assembleia Nacional Constituinte, na promulgação da Constituinte, ele dizia o seguinte. A Constituição mudou quando quer transformar o homem em cidadão. E só é cidadão quem recebe justo e suficiente salário. Lei escreve. Mais adiante ele dizia: num país de 30 milhões 401 mil analfabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir, a cidadania começa no alfabeto. 25 anos depois, a primeira reflexão sobre a Constituição que eu quero fazer é sobre essa reflexão de Ulisses. Ulisses dizia, a cidadania começa com o alfabeto. 25 anos depois, não erradicamos o analfabetismo e regiões do Brasil ainda têm os mesmos índices, praticamente o mesmo índice de analfabetos que tinha há 25 anos atrás. Alguns vão dizer, não, mas era 25% em 88, hoje é 8%. Em 25 anos, a oitava economia do planeta não conseguiu banir o analfabetismo no seu território. Essa é a chaga. Que no mínimo, que assim, essa é a vergonha nacional, é a chaga que tem que ser refletida. Isso é o que tem que ser lembrado do texto da Constituição de 1988. Senador Cristóvão, quero lhe ouvir.
Senador, eu vou tentar responder a sua pergunta, por quê? Tá assim. Mas antes eu quero dizer que nesses montantes não se estão considerando os que deixaram de ser analfabeto porque morreram.
Não porque perfeitamente. Foram... Aí o percentual significaria...
Aumenta. Porque morreram analfabetos. Não vou discutir o que o Brasil perdeu a deixar que uma pessoa morra analfabeta. Depois eu quero dizer que eu estava na solenidade organizada pela Unesco na Venezuela quando o país foi declarado território livre do analfabetismo. Um auditório que devia ter 2.000 e tantas pessoas e o presidente Chávez... com o representante da Unesco, declarou território livre. Eu confesso que não acreditei muito. Então eu fiz um teste. senador Mozarildo. Claro que uma amostragem talvez insuficiente. Eu escrevi o nome de uma rua e saí com um papelzinho perguntando a pessoas que eu visse mais humildes na rua. Vendedor de cigarro por unidade, por exemplo, um a um. Pessoas que vendiam frutas, eu mostrava aquilo ali. Todos leram. Não vou dizer que aquilo refletia a totalidade do país, até porque estava na capital. Mas, de qualquer maneira, foi um indicador. Eu acho que no Brasil, se nós fizermos isso, não vamos ter essa surpresa positiva. Vamos provavelmente ter uma surpresa negativa. E isso, um país rico como o nosso. Mas eu digo mais. Por que que o governo brasileiro não pensou, o Lula, em ter a meta para quando a Copa chegasse, cada cidade do Brasil tivesse uma placa imensa escrita: você está entrando no território livre do analfabetismo? Por quê? Porque, caramba, seria uma coisa tão bonita. E aí eu vou dizer por que não está fazendo isso. Quando eu cheguei como ministro dele, escolhido por ele, uma das primeiras coisas, a primeira, a segunda semana, foi criar uma secretaria pela erradicação do analfabetismo. Secretaria pela erradicação. Era uma secretaria que tinha prazo fixo para terminar. Porque se depois de 4-5 anos ainda tivesse analfabetos, não precisava dela. Se não tivesse mais, não precisava dela. E se tivesse ainda, ela não merecia continuar. E começamos um trabalho. Fizemos convênios com igrejas, com condomínios, com empresas. E nós íamos cumprir a meta. Se não em 4 anos, em 5 ou 6 nós íamos erradicar. Erradicar significa chegar a 1-2%. Zerar mesmo é quase impossível, porque tem gente que a gente nem chega lá. E aí eu vou dizer porque a gente não acabou. Num gesto do presidente Lula. No dia que nós fomos assinar um convênio com a CNI para que a CNI erradicasse 1 milhão, que já era uma percentagem boa, o presidente Lula disse que quem come apressado come cru. Está registrado, está mostrado, está em todo canto. Quem come apressado come cru. Olhando para mim, como quem diz, não tem que se apressar na erradicação do analfabetismo. Isso é impossível. Falta a meta de fazer isso. A prova também é que quando assumiu o governador do estado, do senador Simon, no meu lugar, uma das primeiras coisas que ele fez foi acabar com a Secretaria para a Erradicação do Analfabetismo. Acabou. Coisa, aliás, raríssima no Brasil, né? Acabar uma caixinha dessas do organograma é difícil, pois ele acabou. E disse que não se justificava um programa de erradicação, era apenas um programa de alfabetização, como o Brasil tem desde Dom Pedro II. Nós não erradicaremos através de uma simples alfabetização sem uma meta determinada para os adultos. E, ao mesmo tempo, a melhoria para as crianças, porque o Brasil tem uma torneirinha aberta, pingando analfabetismo de 15 anos todos os anos. Então, nunca houve essa meta. Mas nunca houve essa meta também para erradicar o trabalho infantil. E aí a gente cai no analfabetismo, caía, porque esse ano não caiu, ficou no mesmo, ou subiu um pouquinho, como também a gente cai muito pouco no trabalho infantil, que faltou. E aí também, eu lembro muito bem, no começo do governo Lula, numa reunião no Ministério da Justiça, eu disse, só vamos eliminar o trabalho infantil se criarmos um xerife do trabalho infantil que coordene tudo e com uma meta para cumprir. Hoje, o trabalho infantil passa por 5 ministérios. Então, nenhum é responsável. Se a presidenta chegar de manhã cedo e ver no jornal alguma notícia sobre um menor abandonado que morreu, ela não sabe para quem ligar. Não sabe se é o Ministério da Justiça, se é o Ministério do Trabalho, não sabe se é Direitos Humanos. Então, não tem vontade para isso como meta forte. E eu acho, pode parecer um pouco de querer fazer uma avaliação um pouco sem sentido, eu acho que é porque isso não dá voto. Não dá voto erradicar o analfabetismo, erradicar ou abolir o trabalho infantil. Dá voto criar uma universidade. criar uma diversidade da voto. E isso o governo Lula fez. Temos que tirar o chapéu. Aumentou muito o número de universitários, ainda criou um programa para os universitários. E aí eu lembro mais uma coisa do tempo que fui ministro. Esse programa ProUni, Senhor, começou no meu governo, no meu tempo de ministro. Preparamos um projeto, chamava-se PAI, Programa de Apoio ao Estudante. Foi entregue na Casa Civil do ministro José Dirceu. Ficou engavetado. Recuperaram com o ProUni, mas tinha uma diferença. A diferença é que no nosso, o aluno que fosse beneficiado pelo ProUni teria que ser alfabetizador de adultos durante 6 aulas por semana, durante 1 semestre. Bastava esses para erradicar o trabalho infantil em 4 anos. Mas isso não dá voto, porque cada menino que recebesse o ProUni tendo que trabalhar, ele não ia se sentir em débito com o governo. Tiraram essa condição. Com apoio da UNE. A ONU estava contra exigir que cada um fosse alfabetizador. Durante 6 horas por semana, durante só 4 meses de 1 semestre. Não eram os 4 anos
do curso.
Não quiseram. Falta essa vontade de tocar nas coisas fundamentais que toca os direitos humanos. E eu concluo dizendo que eu defendo, e aí voltando, senador Suplicy, o Ministério da Educação, eu não acredito muito que vá conseguir eliminar o analfabetismo. Porque o Ministério da Educação, na verdade, é o Ministério do Ensino Superior. O máximo que a gente pode esperar do Ministério é que faça uma portaria dizendo que analfabeto pode entrar na universidade para beneficiar os analfabetos. O que seria uma grande demagogia. Mas erradicar um Ministério que se preocupa só com o ensino superior, quase, não acredito. Por isso eu defendo que haja um Ministério da Educação de Base. Mas mesmo assim, não é esse Ministério que vai erradicar. A erradicação do analfabetismo exigiria, primeiro, tratar o analfabetismo como um problema de direito humano e não como um problema de educação. A pessoa ser analfabeta é uma questão de direito humano. Sofre pela falta de saber ler. É uma tortura permanente. Então, o Ministério dos Direitos Humanos, ou a Secretaria, que devia cuidar disso. E aí dentro criar uma secretaria específica, com a tarefa específica de fazer isso. Aqui a gente cria secretaria, o governo federal criou uma secretaria para a Copa. E não duvido nada, ainda queiram fazer um Ministério da Copa, mas já está no final. Mas por que não ter uma secretaria para a erradicação do analfabetismo, mesmo que não seja vinculado ao presidente, embora devesse estar com o presidente? Por isso não se faz. A gente vai levando, o trabalho infantil vai levando, a alfabetização vai levando. A gente não vai com meta. A meta é para fazer uma represa. A meta é para fazer, quantos são? 9 estádios, aí tem meta. A meta é para fazer ponte. A meta é para fazer uma central nuclear, como estão fazendo a terceira.
Assento de segurança na ONU, isso é meta.
Assento de segurança na ONU, essas coisas. E aí tem meta, mas é radical na frente, não tem meta. Então, a gente vai continuar sofrendo muitos anos. Muitas Tailândias vão passar na frente da gente. A Bolívia vai passar na frente da gente.
A Bolívia já passou.
Já passou.
O Paraguai já passou. Isso, inclusive, é o que é contrastante. No índice da alfabetização, nós estávamos à frente de Venezuela, à frente de Paraguai, à frente de Bolívia, e fomos ultrapassados por eles.
Agora, 1988, o impressionante, eu falei muito do governo, agora vamos falar da sociedade em geral, todos nós. Incrível é que se o Paraguai ou a Bolívia ganhasse na seleção de futebol do Brasil, haveria um cataclisma nacional. Agora eles ganham na alfabetização e não tem nada a não ser um discurso como o seu, que eu parabenizo.
Se o senhor me permite, senador Cristóvão, assim, no ranking da FIFA nós devemos estar entre as 10 primeiras colocações. Né? Imagine se no ranking da FIFA o Brasil ficasse na 95ª colocação. Pois bem, seria um escândalo. Imagine no ranking da FIFA o Brasil atrás do Paraguai, do Kuwait, de Singapura, das Ilhas Fiji, de Tailândia, da Palestina, do Panamá, do Catar, da China, da Sérvia-Montenegro, de Grenada, da Venezuela. Seria um escândalo, né?
Seria.
Se no futebol ficássemos atrás de todos eles. Pois então, da alfabetização, nós estamos atrás destes todos e de outras 90 nações.
E todo mundo aceita isso, salvo, felizmente, em uma segunda-feira, um discurso seu. Parabéns por isso.
Eu quero agradecer a Vossa Excelência e eu acredito que é essa lembrança que temos que trazer da Constituição de 88. É a lembrança em especial desses trechos do célebre pronunciamento de Ulisses em 1988, dos direitos sociais conquistados em 88, que ainda não foram assegurados. E este de ainda termos cidadãos que não leem e escrevem é algo que deve servir de reflexão, como o senhor disse, senador Cristóvão, para o Estado brasileiro, que é o responsável primeiro, para envergonhar o Estado brasileiro, mas para todos nós, cidadãos brasileiros. Senhor Cristóvão, concluo com uma frase sua, que o senhor disse aqui da tribuna, um dia desse. Eu acho importante o Brasil questionar os Estados Unidos por estar interceptando a nossa correspondência, mas é importante que o Brasil garanta que todos os brasileiros possam ler as suas próprias correspondências.